todo atualizado, tá? Lembrando que é original. Se você precisar, já tira a cópia dela, mas leva o original junto, tá? Isso é papel seu, meu papel como cidadão. Eu tenho que fazer isso, tá? Ah, mas o governo não faz isso pra você, não, pra ninguém. Eu tenho que fazer isso por mim. Eu tenho que fazer, pegar os meus documentos, eu sou responsável pelos meus documentos. Pegar tudo que eu preciso, deixar ali arrumadinho, e quando eu for para um local desse, para eu ir já com tudo certinho para não ter problema. E aí, no caso, o negão pagou R$50, não foi nem atendido e ficou lá com prejuízo de R$50. Então, eu tenho que ter essa atenção também. Isso é minha parte, gente. Então, lembrando que todos os documentos que você precisa, certidão de casamento se você for casado, certidão de viúvo se você for viúvo, ou se você for desquitado, certidão de nascimento tem que ser atualizado dos últimos 10 anos. Se você não tiver esse documento atualizado, você não vai tirar a sua identidade. Não é só a identidade não, né? Outros documentos também que você precisa, ou algum atendimento que você precise. Tem que estar atualizado. Como que eu faço isso, Rai? Não sou daqui e o meu já tem 20 anos. Então, por exemplo, o meu tem que atualizar. A minha certidão já está há muito tempo, tem que atualizá-la. Então eu posso ir em qualquer cartório, o cartório entra em contato lá com a minha cidade, com o cartório da minha cidade, e eles fazem esse pedido para mim. E tem um valor, eu vou pagar para o cartório para fazer isso. A Geralda, inclusive, né, fez isso, né, Geralda? Tirou o novo documento dela aí, falando sua identidade agora. Mas exatamente isso. Então tem um valor, você vai lá, pede aquele documento, e aquele documento vem, tem uma data aí, se não me engano, é uma semana, mas você paga, né? Então paga para tirar um novo documento e tem que estar atualizado. Senão você não vai conseguir tirar o seu documento e pode te dar uma dor de cabeça também. Vamos lá. Quem mais está com a gente aí, Zé?
Oi, Rai. Bom dia, Rai.
Oi, Geralda. Bom dia.
Oi, Geralda, Rai. Pois é, Rai. Então, Rai, é o que eu gostaria de fazer, Rai. Era pagar, Rai, um cartório para fazer para mim, Rai. Porque pago é melhor, Rai. Eu não gosto desses negócios de enrolação de graça, enrolação, Rai. Eu estou precisando de fazer minha identidade. Então, estou enfrentando essa dificuldade aí. É, diz que leva até 3 anos, a minha irmã adotiva falou, Rai, leva até 3 anos. Então...
Bom, o que a Geralda está falando é questão de agendamento, né? Tem muitos que conseguiram rápido, tem outros que não. Eu, por exemplo, também já tentei aqui e fico sempre observando e eu nunca consigo para cá, né? Então, depois que você é atendido, de acordo com o governo, se alguém tiver por aí outra informação, passa para a gente, mas você leva 10 dias para receber o seu documento. É muito mais rápido quando você já consegue o atendimento. O negócio é você conseguir o agendamento. O problema aqui é o agendamento que não estão conseguindo. Conseguiu o agendamento, aí é mais rápido depois quando você consegue, aí você recebe a sua identidade em até 10 dias. E tem uma outra questão. Tem muita gente que foi lá, passou por esse período, passou tanto tempo para conseguir o agendamento, quando conseguiu, tirou a identidade e deixou a identidade lá.
O quê?
São mais de 30 mil identidades lá, novas. A pessoa foi lá, passou por esse sufoco todo, tirou o documento e não foi buscar. Olha que legal. Precisava? Não. Não estava precisando.
Ai, que ódio.
Tá lá, gente. Um monte de identidade, um monte de documento que tá lá. Olha a irresponsabilidade também, né? Então eu faço, vou lá, eu brigo, e chega na hora, não, deixa ficar lá. Aí tem uns que perdem, né? Nós temos aqui identidades novas, inclusive, que alguém perdeu, tá aqui com a gente. Até hoje não veio buscar a identidade, né? Vamos lá. Faltando 11 para as 12 horas.
Hora da bronca.
Tem bronca. Lucimar Campelo, bom dia.
Bom dia, Raia, Pai de Jesus, amor de Maria. A solução para esse problema da identidade seria o governo disponibilizar pessoas dentro do Tudo Aqui para fazer esse agendamento a partir da sexta-feira, e marcava toda sexta-feira e tivesse lá umas 4, 5 computadores para fazer esse agendamento, porque tudo é pela internet. Aí você tem que ficar o dia todo, a tarde toda tentando até conseguir. Graças a Deus já consegui a minha, pelo iPhone, né, que é pelo telefone, eu consegui. Mas tem muita gente que tem dificuldade, então o ideal seria, e tem muita gente também que não tem internet, né? Tem que ver isso também.
Ô, Lucimar,
tudo isso aí o governo teria que avaliar. e fazer esse agendamento lá mesmo do Tudaqui. Seria uma solução para resolver esse problema que atinge aí o Tudaqui e as reclamações recentes. Paz e bem,
Lu
Campeiro.
Muito bem. Ô Lu, quanto tempo você levou para receber o seu documento? Se puder mandar para a gente aí, a partir do momento que você foi lá, fez, quanto tempo chegou o seu documento? Manda para nós aí, por gentileza. Tem mais aqui, Zé. Vamos lá. Novo chegando por aqui com a gente. Quem tá falando aqui? Alô, bom dia. Esse aqui é novo por aqui. Ah, Socorro Lopes. Tudo bem, Socorro? Seja bem-vinda à Rádio Caiari, ao programa Expresso. Bom dia.
Bom dia, Rai. Oi, eu me chamo Socorro. Eu não tenho registro, entendeu? Eu não tenho registro de nascimento, porque sempre o meu registro ficou com meus pais, né? E meu pai já faleceu, só tenho minha mãe. E minha mãe não sabe dizer se eu tenho registro ou não.
Ah.
Só que na época que tinha aquele mutirão na escola,
certo.
Eu tirei minha identidade. Que eu dei a data do meu nascimento, o nome do pai e da mãe, eu tirei minha identidade. E agora eu preciso tirar um registro. Eu já fui em todos os cartórios aqui, mas nunca diz que foi tirado. Então, o que eu faço, Rai? Porque eu preciso do meu registro para tirar a minha identidade, que está vencida, porque eu quero dar entrada num benefício para o invalidez do trabalho, que eu trabalhava, sofri um acidente, né? E agora eu quero dar entrada no INSS para o invalidez no trabalho, certo. E eu não dou entrada porque eu não tenho registro para tirar a identidade. E eu não tenho identidade para dar entrada lá. Então tá esse processo. O que eu faço?
Bom,
me ajude. Me dê uma dica aí o que eu faço. Porque em todos os cartórios que eu fui aqui, a resposta é dizer: não tem como, aqui não pode. A senhora não tirou o seu registro. E eu tô sem registro. Eu tenho 61 anos.
Socorro.
Eu quero tirar outro registro, mesmo que for pago, mas eu quero tirar. O que eu faço? Para mim, no cartório, para eles tirarem.
Eu acho que o cartório seria realmente o local para te ajudar, inclusive te orientar da melhor maneira possível. Mas eu não sei, você é daqui, de Rondônia? Não sei se ela é de Rondônia. Se for de Rondônia, se for daqui de Porto Velho, tem que, né, buscar. Mas nós temos, inclusive, aqui um exemplo, aqui na rádio mesmo. Hoje eu não vou conseguir fazer isso para você, mas segunda-feira, eu vou trazer, vou buscar essa resposta para você, Socorro, para te ajudar de alguma forma, né? Eu não sei se você é daqui de Porto Velho ou é de outro estado. Se for de outro estado, tem que vai no cartório e dizer: olha, sou do Amazonas, por exemplo, sou do Amazonas. Então, por exemplo, olha, eu sou do Amazonas e eu quero tirar o meu registro e, de acordo com a minha família, não tenho, e eu fui registrado, por exemplo, lá no município de Barreirinha. Então, o cartório daqui vai entrar em contato com o cartório de Barreirinha para saber se o meu registro está lá. E aí eles podem trazer isso para você. É uma das formas. Aí tem que ver se você é daqui, se você não é. Mas segunda-feira a gente vai trazer, porque nós temos um exemplo mais ou menos parecido com o seu aqui na rádio, inclusive, de uma colega nossa que teve o mesmo problema que o seu aí. E talvez a gente possa ajudar de alguma forma a senhora, tá bom? Então, segunda-feira a gente se compromete aqui em trazer essa resposta para a senhora e pra, também para você que está nos acompanhando, de repente tem algo parecido com a da dona Socorro. Obrigado. A Lu, pedi para ela responder quanto tempo ela levou para receber o documento dela. Vamos lá, Lu.
Meu amigo, foi menos 15 dias, certinho.
15 dias. Tá aí, 15 dias.
Eu recebi
dias,
muito rápido, eu achei até, né?
Não,
mas eu
depois,
fui lá buscar porque a gente precisa,
depois,
né?
Que tem
certo
atendimento,
que você pede alguma coisa, você tem que buscar,
tudo,
né?
Bem. Porque, ó, depois de ter atendido, 15 dias. Antes passava 5 meses para você receber o documento. Lembra disso aí? Né? Então, depois do atendimento, é rápido. A questão é fazer o atendimento. E o agendamento que é o problema. Vamos lá, tem mais. Socorro, oi, Socorro.
Ai, eu sou de Porto Velho.
Ah, de Porto Velho.
Eu sou de Porto Velho.
Ah, tá. Você não sabe qual é o cartório. Bom, então eu acho que é mais fácil para a gente trazer essa resposta para você. Não agora, não tem agora, mas segunda-feira a gente se compromete a trazer para você essa resposta.
Hora,
se eu conseguir, eu vou buscar aqui, né? E se eu conseguir, eu mando para a senhora por aqui, tá bom? Vamos lá então, Zé.
Hora,
tem bronca, vamos lá. Quem fala com a gente?
Boa tarde, Rai.
Tudo bom, meu amigo?
Deixa eu falar.
Fale.
Só minha bronca de hoje é o seguinte, porque os lugares que a gente vai,
Edson,
eles exigem nova,
certo,
identidade.
Aham.
Você tá entendendo? Uhum. Eu fui assaltado, levaram meus documentos todos, entendeu? Eu só tenho a minha CNH. Certo. E mesmo assim, eu não consigo... Chego num lugar e eles pedem a identidade, uhum. tá? Até hoje eu tento marcar minha nova RG e nunca consegui marcar. Então, não em consegue. Vez de ser uma coisa que agilize o atendimento pra gente, não, cada vez eles vão dificultando mais, cada vez vão dificultando mais. E tem gente que paga e consegue tirar, entendeu? É isso que eu não entendo.
Bom, é o Edson, trazendo aqui. O Edson deve ter o BO da sua identidade, Edson, tem que fazer, tá, gente? Perdeu o documento, faz BO. Isso é importante, tá bom? Importante aí pro seu documento, porque alguém pode pegar seu documento, fazer uma compra ou fazer alguma coisa de falcatrua, você pode ser arrolado, inclusive, com isso. Então, tem que fazer BO, gente, tem que fazer BO, tá bom? Aí, no caso do Edson, não sei se ele tem identidade, Edson, tem alguma cópia dela por aí? Para fazer, né? Mas aí, dependendo da sua identidade, o seu CNH vale como identidade, vale como documento, né? Para tirar o... não sei o que você vai buscar aí, mas para muitas ações, o documento com foto, no caso, a sua CNH vale. Muito bem. Vamos lá, 4 para as 12, quem mais?
Bom dia, Rai.
Opa, deixa bom dia.
Não é fácil, mas também não é difícil e impossível. Uhum. Basta você querer. Eu trabalho... Consegui certo. Agendar a minha, a da minha mãe, a do meu esposo e de dois afiliados. E também maravilha. Agora tem um limite de permissão, tipo, no meu celular, quando fui tentar agendar da minha outra afiliada, não consegui. Mas isso eu fiz por quê? Porque são pessoas que eu tenho que ajudar, precisam, são próximos meus, só como filhos, né? Mas você tem que tentar. Eu consegui todos esses que eu estou te falando por aqui, tá? É assim, antes de chegar o momento, lá, 2 minutos antes, eu deixei meu celular despertar. Aí eu já abro a página e fico fazendo a página reiniciar, entendeu? Eu já vou olhar, atualizo a página. Vai aparecer os do dia, de ontem, não vai ter vaga, aí você vai atualizando. A hora que entrar, você já coloca o seu. Não, o meu esposo e minha mãe eu consegui agendar no mesmo dia. A minha já foi no dia seguinte, porque quando eu entrei de novo para agendar, a minha não deu. E dos dois afiliados, a mesma coisa. Ajudei um num dia e outro na outra semana.
Muito bem, que bom. Eu não consegui também até hoje. Quem mais aí?
E depois de feita a identidade, com 7 dias, como eu peguei a minha e deu problema, certo. Fui pegar da minha mãe, acho que com 7 dias, 8 dias, eu já peguei a dela. Ele dá 10 dias, né?
Então tá aí, ó.
Mas já peguei prazo, da minha mãe, já peguei a minha que estava errada e já depois pedi o documento, dias... remarquei, fiz de novo e então, com beleza. 7 dias.
A Lu levou 15, né, pra chegar o da Lu. Bom, ali já 7, 8 dias, mas de dão realmente um prazo de 10 dias ali, né? Eita vida, vamos lá, Zé. Quem mais por aí?
Oi, seu Raio, bom dia. Bom Esse dia. Mesmo problema acontece com meu irmão. Ele mora no interior, lá no Distrito de Triunfo, né, Chacareiro. E ele tá com dois registros, tudo velho, dois registros. Um é diferente do outro, e por causa disso está dando problema também sobre a identidade dele.
Uhum.
Minha irmã já pelejou, foi na Defensoria Pública, tudo aqui, várias vezes,
muito...
e eles não resolvem.
Muito bem. Quem é, Zé? Maria Elismar. Bom, para socorro é o seguinte, tem uma resposta para você aqui, ó. Você pode ir em qualquer cartório... que eles fazem a busca nos cartórios daqui de Porto Velho. Se você é de Porto Velho, então, de acordo com a nossa fonte aqui, obrigado, Rosa, né? Rosa, Rosa passou exatamente por esse problema aqui. Isso que eu falei que eu ia buscar uma resposta, a Rosa tá ouvindo a gente, já mandou aqui, ó. Rai, ela pode ir em qualquer cartório que eles fazem a busca nos cartórios de Porto Velho. Então tá aí, socorro, você pode ir em qualquer cartório que eles vão fazer a busca para você, né, sobre o seu documento, onde você foi registrada, no caso, né? Se você tirou uma identidade, significa que você teve um registro, né? Muito bem, vamos lá. Vamos só atender mais
um. Bom dia, sobre essa questão da identidade, eu fiz no começo, quando estava começando a fazer a identidade, até foi uma vizinha minha que conseguiu fazer para mim, que ela ficou no site o dia todinho, e aí tinha marcado no mesmo dia que ela estava tentando, e eu fui... Fiz no mesmo dia.
Bom, maravilha. Né? Bom, agora não faz mais isso, na verdade. Só abre na sexta-feira, né? Daqui a pouco, 12h30 abre. Aí, geralmente, é rapidinho para fazer. Aqui, especialmente Porto Velho, vai embora, né? Rapidinho. Se você deixou aberto aí, tem que atualizar a página, senão não vai ficar, você não vai conseguir não. Gente, vai tentar, vou tentar daqui a pouco também, vou ver ali se eu consigo, amanhã eu trago uma resposta, amanhã não. Segunda-feira eu trago uma resposta para vocês. Ponto final no programa de hoje, agradecendo o Zé Oliveira, agradecendo você pela audiência, muito obrigado, gente, pela sua participação com a gente. Eu volto 19 horas em boa companhia. Este programa volta segunda-feira, 12 horas, melhor, 11 horas.
Expresso 103. Apresentação, Rai Lavareda.
Muito obrigado. Vem aí Arimar Souza de Sá com a Voz do Povo. Depois dessa tarde musical e eu volto às 19 horas. Tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe você e sua família. Ótimo fim de semana. Fui.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta segunda, 11 horas. Fique sempre bem informado. 103,1 Caiari.
Metade de mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro banco do povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho, então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no banco do povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o banco do povo. Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, a mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, a mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Atenção, o programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde, estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. programa de hoje, eu quero falar da cidade de Porto Velho, as nuances de criação, desenvolvimento. Vamos falar das coisas de Rondônia. O telefone 992-14-5306, o WhatsApp da Voz do Povo, 992-14-5306, o telefone que atende você, mande mensagem. Muito bem, eu quero abrir o programa de hoje com as manchetes do site rondonoticias.com.br. Deputada federal Silvia Cristina lança pré-candidatura ao Senado no sábado em Ji-Paraná. Isolamento no campo agrava a depressão entre produtores rurais, diz pesquisador. No rodonoticias.com.br você vai ver que o ex-prefeito Hildon Chaves promete um novo João Paulo em até 2 anos. Está lá no Rondonoticias, nova vacina contra pneumonia chega na unidade de saúde de Porto Velho. A Assembleia aprova projeto que autoriza a venda de crédito de dívida ativa. Está no rondonoticias.com.br também. Cremeira abre processo para investigar médicos por fazer laqueadura sem autorização da paciente. Hoje pela manhã teve uma operação lá no Orgulho do Madeiro, na zona leste da capital. Adolescente é torturado e executado dentro de condomínio de Porto Velho. São algumas das manchetes que estão no site rondonoticias.com.br. Peço a você para acessar o site e segui-lo nas redes sociais. Os convidados de hoje são Antônio Serpa do Amaral, presidente da Associação Cultural Rio Madeira. Também está com a gente o Enio Melo, o Celso Mendes, historiador, e o Heitor, que é produtor cultural. Estamos aqui hoje para falar da cidade de Porto Velho, do movimento cultural da cidade e de uma série de outros assuntos, dentre estes, então, o nome que querem mudar da Praça João Nicoletti para Praça da Justiça. E o João Nicoletti vai ficar onde na história toda? O telefone 992-14-5306, o telefone da Voz do Povo. Mande mensagem, fique à vontade, o programa entrar no ar agora. Bom, feitas as primeiras considerações, vamos à entrevista.
A Voz do Povo, entrevista.
Com alegria que o programa Voz do Povo recebe o Antônio Serpa do Amaral, conhecido Bazinho, presidente da Associação Cultural Rio Madeira. Boa tarde, Bazinho. Seja bem-vindo à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo.
Boa tarde, Arimar. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Caiari FM. Antes era AM, né? E agora, parabéns à Rádio Deus de Salto Qualitativo e Tecnológico e a FM. Boa tarde.
Boa tarde também ao Enio Melo. Enio é advogado também? Eu não sabia que o Enio era advogado. Meu colega advogado. Boa tarde, Enio. Bem-vindo à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo.
Boa tarde, Arimar. Muito obrigado pela recepção. Sim. Eu já passei por várias profissões e agora eu quero ver se eu me fixo na advocacia.
Conheço ele
na advocacia.
Do violão, que é um exímio, né?
E a gente está aí, né, nessa batalha com a CRM, né? E na advocacia também. Se quiserem me contratar para alguma coisa, estamos aí na área. Tá bom?
Tá bom. Então, Celso Mendes, historiador. Boa tarde, Celso. Seja bem-vindo à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo.
Boa tarde, Arimar. É um prazer estar aqui na Rádio Caiari. Eu estava relembrando agora, quando era AM ainda, e hoje nós tendo o prazer de participar da Rádio Moderna, da Rádio Caiari, em FM, né? Estamos aqui para mais esse embate aí, para tentar levar a mensagem ao público, aos ouvintes da Rádio Caiari, da nossa demanda junto à empresa municipal de serviços urbanos, a Endur, né? Quanto a pretensão de trocar o nome da praça João Nicoletti. No momento.
Já falamos sobre o assunto, então, imediatamente. Boa tarde ao Heitor. Heitor é produtor cultural. Boa tarde, Heitor. Seja bem-vindo à Rádio Caiari.
É um prazer estar aqui com vocês. E agradecer você pelo espaço que está nos dando para a gente poder expor, contar algumas coisas do nosso passado, né? E reviver momentos bons que a gente passou épocas atrás. E já começando, eu já tenho uma lembrança muito bacana, que a gente saía ali da Afonso Pena, onde é o Hospital Central hoje, onde eu morava, o Enio mais na frente, ali na Gonçalves Dias, e a gente vinha, o Bazinho também, a gente vinha para jogar bola aqui, onde é a igreja aqui, onde nós estamos agora nesse momento, a gente vinha jogar bola aqui para trás tinha uns igarapé que a gente tomava banho também. Então a gente está aqui para contar essa história.
Vamos
chegar até na praça.
Vamos contar a história. Eu vou fazer o primeiro intervalo, O telefone 992-14-5306, o telefone da Voz do Povo. Eu volto já já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá.
De volta à Voz do Povo, agora sim no segundo bloco. Vamos falar da cidade de Porto Velho. Vamos falar do Porto Velho, no qual, primeiramente, a cidade, quando o trem apitava, digamos assim, na estrada de ferro Madeira Mamoré, Porto Velho ainda dormia. Eu começava a cidade. Tinha pouca luz nas ruas, dormia-se com as janelas abertas, não havia incidência de criminalidade, asfalto não se falava. Esse é o Porto Velho que eu conhecia, acho que os demais também conheceram aqui. Eu queria saber do Bazinho um pouco da nostalgia do Porto Velho de ontem. Como é que foi esse Porto Velho que você viveu, Bazinho?
Olha, era um Porto Velho que não tinha televisão, né? Era um Porto Velho que vinha da beira do rio, subindo para o quilômetro 1, né?
E até ali ficava, né?
E parava ali, não é vero? Era um Porto Velho que não tinha asfalto, não é vero? Mas era um Porto Velho que tinha serenatas, né? Que tinham trovadores, né? Que tinha passeio na praça. Tinha
as retretas da banda
tinha
da Guarda Territorial.
Sim, opa, Furiosa, chamada Furiosa. Uhum. E aqui eu lembro aqui do Veloso, que era o Caixinha, né? O Veloso era o Caixinha. E a gente ficava muito admirado com aquela cena. Na verdade, havia assim, um certo romantismo, né? Assim como havia dificuldades estruturais. Não havia grandes postos de saúde, né? Mas... a Rádio Caiari já estava presente. Nós não podemos esquecer que a Rádio Caiari era pioneira e era ali que nós nos informávamos, né? Ali que a gente se divertia, ali que a gente curtia as músicas, lá na M, lá nos primórdios.
Né, pegou no Japão, inclusive, né?
É, né?
No Japão.
Olha que coisa maravilhosa, rapaz. É claro que era uma Porto Velho completamente diferente, né? Olha, para você ter uma ideia, a Câmara de Vereadores... só foi montada em 1970, a eleição foi em 69. 70, os primeiros vereadores do território federal de Rondônia tomam posse. Então, politicamente, nós estávamos ainda nos organizando, nós éramos território federal. Nós não votávamos para prefeito, nós não votávamos para o governo. Nós só votávamos para uma única cadeira de deputado federal, certo? Uhum. Quer dizer, era tudo muito incipiente ainda, Arimar. Não é vero? Uhum. E nos outros setores também, né? Não haviam, como hoje, grandes restaurantes, mas já tinha
já tinha um remanso do Tucunaré. A caldeirada de Tambaqui, mano, velho, era no remanso do Tucunaré, do Pedrão.
Onde a humanidade porto-velhense se encontrava.
É, e tinha o Café Santos. Café Santos ali na Sete, né? Era um lugar especial, porque dizia-se que ali rolava o chamado papo político, a crônica da cidade. Algumas fofocas, é verdade. Qual é a cidade pequena que não tem fofoca? Tem fofoca em tudo quanto é lugar. Então, era isso, mas nós já tínhamos...
7 de setembro não tinha asfalto?
Não tinha asfalto, mas nós já tínhamos o quê? Diplomatas do Samba, né? A escola Diplomata do Samba, né? Nós já tínhamos o quê? Nós já tínhamos Pobres do Caiari, né? Colégio Normal, Carmela Dutra.
Pobres do Caiari era um paradoxo, né? Que eram os ricos do Caiari, não é não?
Olha, eles eram tidos como os ricos, é claro que hoje...
Era a elite, né?
Era a elite da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, não é verdade? Aquele bairro foi construído para prestigiar a elite de servidores da Estrada de Ferro. Quando Farquhar chega e monta o projeto da estrada, não se pensa inicialmente, né, num conjunto habitacional para abrigar sua burocracia, sua alta burocracia. Então, a estrada ela é construída de 1907 a 1912, mas no projeto não tem um conjunto habitacional para a burocracia, certo? Isso vai acontecer lá na frente. Né? Então eles são chamados categas, gente de categoria, né, mano, velho?
E o cara dizia, por exemplo, eu nasci na Baixa da União.
Opa!
Aí o cara dizia, mas me respeita, pô, eu nasci foi no Caiari, pô.
Olha, Arimai, tem um detalhe aí, hein? Tem um detalhe, tem muita gente que diz que o nome não é Baixa da União.
Do União, né?
É do União, porque era um time de futebol que tinha lá. Não, sem dúvida, veja só. Olha, a correlação de forças históricas, ou seja, a luta de classes, ela está em tudo quanto é a sociedade, né? Então, ali o Caiari estão os chamados privilegiados da época, os categas. Mas a gente do povo mesmo está lá no Triângulo. Está lá no Triângulo, região que hoje abarca ali o Cainágua. Ali estão os trabalhadores de menor poder aquisitivo, não é verdade? Então a cidade, ela cresce do Triângulo para cima. Caiari vem depois, né? Mas sim, mas fundaram a escola. Marise Cartiel, uma série de pessoas lá fundaram a escola, né? E a escola tinha uma contraposição, Diplomata do Samba. Era bacana, criava na cidade muita emoção, porque é igual o Garantido Caprichoso, né? Eram só duas escolas, eu sou Caiari, dizia um. Não, eu sou Diplomatas, né? Percebe? Então, eu diria que temperava o nosso carnaval.
E no mesmo paralelo estão Cutubas e Pele Curtas, né?
Cutubas e Pele Curtas é a página mais emotiva, mais emocional, mais visceral da nossa política. Porque não eram apenas tendências ideológicas, eram tendências...
O mesmo diapasão entre a elite e a plebe rude, né?
Eram tendências que se chocavam, né? De maneira muito emocionada, percebe? Quem era Pele Curta não queria conversa com Cutuba e vice-versa. O Cutuba também não queria conversa com Pele Curta. Só para o ouvinte entender, eram duas correntes políticas. Uma liderada pelo Aloysio Ferreira, certo? Que ficou apelidada de Cutubas, né?
Elite.
É a elite. A outra corrente liderada por Joaquim Vicente Rondon, inicialmente, depois para o Renato Borralho de Medeiros, doutor Renato Medeiros, que eram os Pele Curtas, que era a oposição, que era o povão, e havia esse embate, né? E era um embate medonho,
e
mano.
E o couro comia.
O couro comia, meu compadre. O couro comia, dividia famílias, dividia bairros, dividia roda de amigos, era uma loucura, né? Isso acabou em 64, né? Mas até 62, Arimar, nós tivemos a última eleição que foi, você sabe, quando aconteceu aquele atentado, que é chamado de atentado terrorista, nós chamamos de caçambada Cutuba. Um cabra pegou um caminhão, uma caçamba da prefeitura, sabe? Na noite do último comício e jogou essa caçamba contra os correligionários do Renato Medeiros, que eram os Pele Curtas.
No bairro da Olaria.
No bairro da Olaria.
Era o antigo Corpo de Bombeiros ali, né?
Exatamente, foi naquela região ali, né? Disse que ali...
Porque ali era uma olaria, né?
É, tinha muitas olarias ali, por isso chamava bairro da olaria. Pois né?
A extinta olaria do território.
Era,
né? Deixa eu passar um pouquinho para o Celso.
Passa para o Celso.
O microfone para ti e complemente.
Pois não. Sim, o bairro da olaria, que contemplava ali tem o nome em função da olaria do
Benjamin Constante com o Campos Salles.
Justamente. Administrada há muito tempo pelo Cabo Lira. Cabo Lira, né? O poeta da cidade também era o administrador da olaria, né? Então, os tijolos tudo de uma fabricação manual ainda, né? Iam para a fornalha ali. Eu tomei muito banho no barreiro, né? Quem tomava banho lá no barreiro lá, chegava em casa, ainda pegava um couro da mãe, porque onde tu estava? Não, estava no futebol. Ela passava o dedo no corpo da gente, estava a marca do barro, e o couro comia. Mas era uma diversão, mas voltávamos com a barriga cheia de murici, de goiaba, e era uma festa, sempre uma festa muito grande a gente passar. Eu sou nascido no bairro da Olaria.
No bairro da Olaria. Muito bem. E o Enio? Nasceu no centro de Porto Velho, né?
Eu nasci onde mora minha mãe até hoje, até né? Hoje, eu né? nasci... Aí, tá foi vendo? A parteira que foi lá me puxar.
Ô, Bazinho, né? Elite, né?
Elite, né?
Não
era tanto, era, não.
Certamente era Cutuba, né?
Seguramente. É, sabia que ainda, nem conhecia a história na época, né? Agora sim, tudo bem. Mas a gente... meu pai conseguiu aquele terreno. Ele foi um dos primeiros a chegar ali, né? Naquela área ali do central lá e lá nascemos todos nós, todos os filhos do Smith Bento e Melo nasceram ali naquela casa.
Eu conheci o Smith, né? Vascaíno, rapaz. Vascaíno. Vasco ganhava, eu trabalhava ali na frente da casa dele, né? Lembra que eu trabalhei ali, né?
Sim.
E aí ele vestia uma camisa do Vasco, ficava sentado na cadeira macarrão lá fora, né? Eu lembro dessa história.
Era a do Vasco ou do Moto Clube que ele usava sempre, né?
E o Heitor, fala um pouco dessa história, Heitor.
Eu sou filho do seu Luiz Mário Pereira, um dos maiores seringalistas que teve aqui, tá?
E nasci,
a minha história ainda é mais doida do que o dos meninos aqui. Eu nasci onde a fazenda Presidente Hermes, hoje, que antes era o Seringal Muqui, que era do meu pai. Então eu nasci lá e com 6 meses eu cheguei aqui em Porto Velho e residi ali onde é o Hospital Central hoje, tá? Então a minha infância toda foi junto com esses meninos aqui, jogando bola, que eu já te falei.
Os
no
meninos
início.
É bondade, né? Com esses senhores, cabeça não, branca.
É porque se eu falar esses senhores, aí eu tô me incluindo no meio, que estou fazendo 69 anos agora, domingo. Então, por isso que eu digo os meninos, para a gente se sentir jovem o tempo todo. Bem, mas a minha infância foi ali na Afonso Pena, com a Gonçalves Dias, jogando bola no meio da rua, jogando bola ali na praça, jogando bola no Cefar, no antigo Colégio Dom Bosco, na praça, que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Então, eu tive uma infância muito boa e falar em Rádio Caiari, a iluminação nossa aqui, antigamente, ela ia até a meia-noite, né? E quando chegava... Pra sair do ar, a Rádio Caiari tinha uma musiquinha que eu não esqueci até hoje. Boa noite, bom ouvinte, preste bem, muita atenção. Aí tem um restinho, se você procurar isso aí, você vai achar isso nos anais da Rádio Caiari. Quando tocava essa música, todo mundo já procurava uma maneira de se recolher, porque a luz ia embora nesse momento, tá? Nesse momento aí era o anúncio.
E que a usina é de frente ao prédio da Madeirama Morena, né?
Pois é. Mas isso acontecia. Muitos tempos atrás, o combustível era difícil de chegar aqui, né? Através dos transportes, que era muito difícil. E outra coisa que eu tenho muita saudade desse tempo, a gente se reunia, o Enio sempre tocou o violão, e a gente vinha fazer serenata para as namoradas aqui nesse bairro. Uhum. Ia fazer serenata aqui nesse bairro, e uma coisa que era muito bacana, que a gente não via essa violência que tem hoje.
Nós vamos chegar daqui a pouco, eu vou dar a progressão do programa
então,
até chegar lá.
Então, tá contigo aí.
Muito bem. Eu gostaria de saber do Bazinho, para a gente fechar esse bloco aí, da sua memória afetiva com Porto Velho, o que lhe é mais caro hoje aí, Bazinho?
Olha, realmente a gente tem várias memórias afetivas em relação à cidade. Nascemos aqui, fomos criados aqui. Somos caboclos aqui da beira do Madeira, nós somos beiradeiros, né? E a nossa relação com a cidade é muito intensa, né? Ficaria difícil de enumerar uma única coisa, mas eu diria assim, a nossa cultura beiradeira eu gosto muito. Eu gosto muito de tomar um açaí com farinha. Eu gosto muito de uma caldeirada de tambaqui. Eu gosto muito do nosso boi-bumbá, certo? Eu gosto muito ainda desse jeito provinciano de Porto Velho ser. Ainda tem algumas características, né?
As pessoas ainda se cumprimentam, né? Quando se veem por aí, né?
Ainda tem. É claro que alguns costumes foram mudando, porque o processo de urbanização vai mudando a gente, vai mudando o ritmo de vida da gente, né? Mas Porto Velho ainda tem muitas essências bacanas e a gente também tem as serenatas que nos deixaram grande saudade, porque a gente fazia serenata quase todo dia, né, Cabo? Era muita serenata, né? O nosso carnaval. Lá, eu digo, não era esse carnaval de agora, não. Eu, lá para trás tinha um Bloco do Sujo, né? Como eu já disse. O Bloco da Cobra, animal.
Purgatório,
né? O Purgatório. Nós fundamos e saímos no Bloco do Sol, porque se fazia com contraposição ao Bloco da Lua. Não, é o Bloco da Chuva.
O Purgatório levava um caixão, né?
O Purgatório, ele era meio macabro, né, mano velho?
Rapaz, eu tenho uma história interessante desse Bloco do Purgatório. Eu tenho um primo, Demétrio Sá, que mora ali perto do Carmênio ali. E minha tia assistia o carnaval, mãe dele, e tá todo mundo brigando lá no Bloco Purgatório. Vem aquele caixão, parada é fronte ela, e tá todo mundo, daqui a pouco abre o caixão, o Demetrio diz, ei, me dá uma aí pra tomar unha, cara. Minha tia quase morreu quando viu o filho do caixão. Era o Bloco do Purgatório. Bom, eu vou fazer o primeiro e segundo intervalo. O telefone 992-14-5306, o telefone da Voz do Povo. O programa todo dia é um programa tenso aqui, a gente... Hoje a gente está fazendo um programa mais ameno, para ter conhecimento das novas gerações, do que foi Porto Velho de ontem, o que é Porto Velho de hoje. A gente vai dar sequência daqui a pouco no progresso, até chegar nessa questão da industrialização, os homens vindo de todos os lados, o fluxo migratório intenso. E a gente vai bater um papo sobre isso. Porto Velho flutuante, as pessoas chegavam aqui para especular e depois iam embora. Uma série de outros assuntos que eu pautei aqui. E você que se liga na Voz do Povo, você que todo dia ao meio-dia nos dá o prazer de estar sintonizado, mande mensagem pelo telefone 992-14-5306, o telefone do programa. Vou tomar nossa água mina linda, servir aos nossos convidados. Eu volto já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Minha água mineral é mina linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá.
De volta, a Voz do Povo, a sua tribuna popular, tratando hoje da cidade de Porto Velho de ontem. Muito bem. Mas aí, Bazinho, veio ouro, a Casterita, as serrarias, a madeira, os homens de todos os lados, uns especulando, indo embora, outros ficando. Porto Velho ficou flutuante da sua população em determinado momento. Mas depois, quem ficou já ama essa cidade, está aí para criar filho e buscar o diamante da felicidade, digamos assim. Muito bem. Essa sequência de atos no crescimento da vida de Porto Velho, o que que deixa para a cidade?
Arimar, a gente precisa entender que houve um processo histórico que começa com Rondon, na verdade. Né? Rondon chega primeiro do que a estrada de ferro madeira Mamoré. Quer dizer, ele já traz o zap de hoje.
A linha telegráfica.
A linha telegráfica. Rondon veio comendo no meio do mato ali, veio andando, trazendo, né, aquela tecnologia de comunicação. A gente estava isolado, mano, velho. A gente estava no meio do nada aqui, em termos de comunicação. É Rondon que abre isso aí. E em seguida, vem um empreendimento que surpreende não só o Brasil, surpreende o mundo. Os caras construíram uma estrada de ferro, certo? Daqui a Guajará-Mirim, em 1907, eles começaram a obra. A obra que deu certo.
Sem tecnologia nenhuma.
Olha, não foi fácil. Mas então, veja só, vem a vertente Rondon. Rondon traz, né, o telégrafo para a gente se comunicar com o Brasil e com o mundo. Em seguida, estrada de ferro Madeira Mamoré, em 1912. Abertura da BR-364, lá no governo do Paulo Leal, né? O coronel Paulo Nunes Leal, né? E lá no governo Juscelino Kubitschek, certo? Então, veja, é uma sequência de atos que vai fazendo com que o processo histórico vá se desenvolvendo até chegar nos anos 70. Quando chega nos anos 70, né, o governo federal da época, nós estávamos no governo militar, né? O governo militar, ele prepara um projeto de ocupação dessa parte da Amazônia, chamado Noroeste. Eles montam um projeto, certo? E esse projeto é amplamente divulgado no Sul e no Sudeste. Gente, vai para Rondônia, que lá o ouro sai na face da terra, eles diziam, sabe o que é? Vai para lá que você vai bamburrar e vai ficar rico da noite pro dia. E terra? Você quer terra, mano velho? Mano, lá você escolhe quantas terras você quer.
Inclusive, uma companhia estanífera do Brasil.
Né? Olha, rapaz, nós tínhamos muito estânio e as multinacionais já exploravam esse estânio aqui. Mas eu acho que o grande rojão mesmo foi dizer para o Sul, para o Sudeste, para o Nordeste, que aqui era o paraíso, entendeu? Tava de braços abertos.
Que aqui não era o quintal do país.
Mano, velho, aí começou a chover de nordestino, gaúcho, catarinense, paranaense, paulista, e vai vindo todo mundo, mano, velho. Mas isso é bacana, porque também nas outras regiões houve fluxo migratório. O Brasil é fruto de um grande fluxo migratório. Dom João chega aqui em 1808, ele traz 15 mil pessoas, mano, velho. Ele não veio sozinho, não, com a mulher dele. Né? Ele não veio nem com a mãe dele, que era a Dona Maria Louca, que era meio pirada da cabeça, todo mundo sabe, não é vero? Ele chega com 15 mil pessoas, mano velho, porque ele fugiu de Napoleão, ele meteu os rabinhos entre as pernas com medo e veio com essa galera toda. Isso não é fluxo migratório, não? 15 mil pessoas em 1808, o caba chega aqui, mano, é muito fluxo migratório. Então aqui em Rondônia, nós vamos receber gente de todo o país. Eita, nós vamos conhecer uma série de sotaques aqui, né? É gente falando de um jeito, é gente falando do outro. É o gaúcho que vem trazendo seu chimarrão. A gente só tomava chá de capim-santo, mano, velho. A gente não tomava chimarrão, era chá de capim-santo.
Mas nos primórdios, a gente já tinha outras línguas aí. Já tinha os libaneses em Guajará-Mirim, já tinha os manussaques, já tinha essa gente que chegou lá pra Guajará também. Poxa, já tinha os barbadianos.
O pior é que tu tem razão, mano, velho. Eu nunca vi
tanto, eu nunca vi tanto grego, entendeu?
Pois
como
é.
Tem Guajaramirim.
Pois é.
Esses nomes aí, entrar. Gente, agora de Vacilac, Russelac, tudo que termina com lax, entendeu? É tudo grego, mano, velho. E tem os sírio-libaneses também. Esse pessoal todo, eu não sei porquê, gostou de Guajaramirim e alguns se instalaram aqui, o Almanara.
Pois é.
Pessoal aí, do Almanara, restaurante
libanês.
Essas libanês.
Culturas, vizinho, né?
Que eram essas... nossos vizinhos.
Quer complementar? Pode vizinho. Falar.
Não, que era nosso vizinho, pessoal.
Eu quero falar com o Celso, que é historiador, para complementar, então, um pouco dessa questão. Hein, Celso?
Sim, esse processo, né? Na época, eu me lembro bem que o governo estabeleceu integrar para não integrar, integrar a Amazônia, né?
Uhum.
E foi quando apareceu o INCRA, né? Com a criação dos primeiros projetos de colonização. Eu tive a
Mas
felicidade...
teve o IBRA antes, né?
É, teve o IBRA, que, o que INCRA sucedeu agrária, o INCRA, né? O grande Capitão Silvio, que esteve aqui, comandou os trabalhos
do INCRA, no INCRA, né?
Inclusive. É, acho que eu me lembro de você também no INCRA, né? Na época do Isaías, assim, o pessoal antigo lá, né? E eu acompanhei a criação dos primeiros 4 projetos de colonização do estado, né? Vilhena, Pimenta Bueno, Jipraná e o último aqui, os PADES, projeto de assentamento dirigido, no município hoje de Ariquemes, né? E que se dedicaram ao plantio de cacau. Né?
O Enio quer complementar?
Não, Arimar, eu quero complementar para dizer o seguinte: quando o território foi criado, território federal do Guaporé, viu? Nosso primeiro nome foi esse, Guaporé. 1943, 43, né? É Getúlio Vargas, 13 de setembro. Eu quero dizer o seguinte, quando eles criaram, nós só tínhamos 2 municípios.
Porto Velho e Guajará.
É, e hoje nós somos quantos municípios?
52.
52 municípios. Olha o tanto que mudou esse negócio, né, mano, velho?
É, eu nasci no território federal do Guaporé, ainda na maternidade, não tinha maternidade da Sir Vargas, eu nasci no Hospital São José. No Hospital São José, ainda na época do território.
Quando o INCRA chega aqui, o meu pai era dono do Seringal Boa Vista e sócio do Ouro Preto. Foi aonde a sede do INCRA foi firmada, no Ouro Preto, né? Então, ali começou a desandar a maioria dos seringalistas, o seu Valmar Meira, que mais? Raimundo Ferreira.
Paiva.
Paiva. Seu Aldé Catanhede, seu Raimundinho Catanhede. Então, eu vi isso acontecer. Eu não ouvi falar,
Francisco,
não. Eu
pai,
vi
mano.
Falar. Uhum. Eu participei disso. Era pequeno, mas eu lembro muito bem disso aí. Lembro do Capitão Silva, lembro do Assis Canuto. Lembro desse povo todo que vivia do lado do meu pai ali, pelo Ouro Preto.
Tá? Agora eu quero falar daquela praça de frente à catedral. Como é que é o nome da praça mesmo?
Olha, de
Como é que
catedral.
Era o nome da praça?
É João Nicolete.
Era ou é?
É João Nicolete.
Vamos falar dessa praça,
não,
então.
Não, o nome da praça é o nome do padre,
quem
mano.
Quem é o João
velho.
Nicolete? Hein?
Rapaz, pensa num caba que foi pioneiro.
Foi pioneiro.
Foi pioneiro. O homem foi pioneiro, rapaz. Esse cabra chega aqui em 1927. Nós não éramos nascidos, nenhum de nós. Né? 1927. Um detalhe, Arimar. A história diz que ele veio da Itália direto para cá e a primeira missa que ele rezou em um mês ainda foi uma missa meio atrapalhada. Imagina um caba que não domina ainda o português e vai fazer uma missa né, pros caripuna daqui, né? Então esse homem era um religioso da Igreja Católica. Ele chega aqui em 1927 e ele assume o comando da prelazia que foi criada 2 anos antes. Em 1925 é criada a prelazia. Né?
Prelacia hoje diocese.
Hoje diocese. Hoje nós temos a arquidiocese. Hoje a arquidiocese sob o comando do nosso ilustre Dom Roque Palosky, com quem nós já conversamos, né? Um homem de uma alma maravilhosa.
Fantástico.
Né? Um homem abençoado. É verdade. Então é muito bacana isso aí, a gente relembrar esse padre, o João Nicolete, rapaz.
Será que a Endu conhece essa história? O presidente da Endu conhece?
Olha, rapaz, eu não sei se eles conhecem, mas nós...
Vocês conhecem?
Nós conhecemos.
Nós conhecemos.
Estivemos lá e falamos disso para eles, né?
Bom,
estivemos lá.
Só para o ouvinte entender, eles querem trocar o nome da praça, João Nicolete, que fica de frente à prefeitura antiga, para Praça da Justiça.
É, exatamente. A Praça João Nicolete, ela existe há 60 anos. Ela foi inaugurada em 1966, Arimar. Então é uma praça que tem tradição, né? Que está no coração da gente. O Heitor falava agora há pouco. Rapaz, a gente brincava ali na Praça João Nicolete. E mais do que isso, nós temos emblematicamente uma imagem maravilhosa que estamos mostrando para todo mundo. Estamos mostrando para todo mundo essa imagem. É a imagem do Enio Melo. O Enio Melo, rapaz.
Tem, tem como Melo. Pegar essa foto
o Enio
aqui.
Melo, o Enio Melo beijando o busto 16, do 17. Padre João Nicolete, como se fosse uma declaração de amor da cidade. Aquele pioneiro que trouxe coisas bacanas, viu, irmã? Ele não tá, é só pioneiro.
Eu queria, então, centrar agora a parte da entrevista final nessa questão da praça. O que está acontecendo?
Olha, o que está acontecendo é que a prefeitura, através da Indústico, para fazer uma reforma na praça, né? E aqui nós queremos aplaudir a prefeitura, reformar os passeios públicos, trazer melhoria para a população, mudar os bancos da praça, mudar ali o passeio da praça, colocar arborização, melhorar a arborização,